As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar tem vindo a proceder nos últimos dias à instalação de dispositivos individuais de sinalização do estacionamento em vários locais da cidade. Como disse a ERD, a presidente Anabela Freitas, esta ação ocorre no âmbito do projeto das Smart Cities e visa, através de uma aplicação informática própria, informar os condutores onde há lugares disponíveis para o estacionamento.
Que depois vai ligar a uma app ou a um site, portanto vai ligar às duas coisas, é isso que eu quero dizer, porque há pessoas que não gostam de descarregar apps para os telemóveis. E quando alguém que venha a Tomar, ou até para o próprio Tomarense, para não andar à procura de lugares, pode aceder à aplicação e vai imediatamente ao lugar onde está disponível, onde haja lugares disponível. Vai também ser colocado um painel informativo dos lugares que se encontram disponíveis em alguns locais, nomeadamente no parque de estacionamento junto à APPER, junto à estação de comboios, que vai ser alcatroado, vai ser marcado e vai ter a plantação também de árvores. E, portanto, o projeto insere-se em mais um projeto no âmbito das Smart Cities e visa, essencialmente, reduzir a emissão de CO2. Não está em todos os lugares que estão tarifados. Por exemplo, o parque de estacionamento junto à estação dos Caminhos de Ferro não é um local tarifado e está a ser instalado. Portanto, neste momento estamos a instalar em alguns lugares para testar a solução. A ideia, sim, é ir alargando todos os lugares, quer estejam tarifados, quer não, a todos os lugares disponíveis na cidade.
Que investimento é que estamos a falar neste caso?
Estamos a falar de um investimento na casa dos 280 mil euros, com uma taxa de financiamento de 236 mil euros. Porque não é só a instalação dos sensores, é depois toda a aplicação das novas tecnologias, da inteligência artificial, para a manutenção do sistema. Por exemplo, vai-nos permitir este sistema, como tem associado novas tecnologias e inteligência artificial, vai-nos permitir retirar dados dos locais de estacionamento que tenham mais carga de estacionamento e, portanto, tomar decisões no sentido, se estamos numa zona que é necessário criar mais lugares de estacionamento, ou antes, pelo contrário, não se justifica a criação de mais locais de estacionamento nas zonas em causa. E, portanto, vai ser também uma ferramenta que ajuda à tomada de decisão em matéria de estacionamento e de mobilidade dentro da cidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da realização esta quinta-feira de testes aos alunos do secundário, da Escola Secundária Jacome Raton, foi detectado um caso positivo para Covid-19, o que levou a delegada de saúde, Tuaces Médio Tejo, a determinar que essa turma vai ficar em isolamento profilático durante os próximos 14 dias. Como disse a ERD Maria dos Anjos Esperança, as escolas são, nesta fase, efetivamente, a grande preocupação.
Não podemos dizer que estamos a entrar numa quarta onda, embora eu, de início, tivesse suspeitado disso, mas, efetivamente, com as medidas de confinamento, os números têm estado a aumentar, paulatinamente têm estado a aumentar, mas de uma forma muito, muito baixa, com números baixos. Preocupa-nos agora, efetivamente, as escolas, no Médio Tejo, sobretudo em Abrantes, mas hoje também em Tomar, com os testes que são feitos aos alunos do terceiro ciclo, houve um caso positivo em Tomar, numa aluna. Mas como foram todos testados da escola, as medidas que vamos tomar já evitam que tenhamos que testar toda a gente na escola novamente, porque foram todos testados ontem. Vamos aguardar. As turmas irão ficar em isolamento na mesma, são contactos diretos de uma pessoa positiva e, portanto, vão ficar na mesma em isolamento. Nós estamos a falar de uma aluna que tem aulas com outra turma, mas como geral é como se fosse uma turma normal, porque os alunos não são assim tantos quanto como se fosse uma turma de outro ano. Estamos a falar só de uma turma. Depois estamos a falar também de uma turma não por caso positivo, mas porque tem um familiar que anda no oitavo ano, e portanto essa turma do oitavo ano irá ficar também em isolamento, mas só até nós avaliarmos como é que está a aluna dessa turma, porque não é positiva. A turma do oitavo ano só vai ficar hoje em isolamento, eventualmente amanhã, porque guardamos o teste da irmã da pessoa que foi positiva. Portanto, isto pode parecer um bocado confuso, para mim não é, mas pode parecer um bocado confuso, mas as medidas que foram já tomadas ontem à noite com o diretor da escola foram precisamente essas. A turma da aluna positiva ficará em isolamento os 14 dias, a turma da irmã da positiva ficará em isolamento até sabermos o resultado da irmã. E, portanto, se for negativo, como eu espero que seja, se for negativo, voltam para a escola.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro-Sul do Aço Médio Terra registrou 4 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, 2 no Sardual, 1 no Entroncamento e 1 em Tomar. Ora, em continuar a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.013 infecções, seguido de Tomar com 2.498, Torres Novas com 1.988, Debrantes com 1.554, Entroncamento 1.105, Alcanena 1.021, Ferreira do Zêzere com 612, Mação com 433, Vila Nova da Braguinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aço Médio Tejo estão hoje 316 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 146 pessoas nessa situação, seguido do Entroncamento com 65, Torres Novas 37, Tomar 21, Orém 19, Sardual 16, Alcanina 5, Constância 3, Mação também 3 e Vila Nova da Barquinha 1. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.833 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 316 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação foi avançada à ERTS por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Pelo segundo ano consecutivo não haverá Feira do Tejo, como é fácil perceber. Na gênese desta suspensão está o atual contexto pandémico, sendo que o autarca, a este propósito, disse-nos mesmo que as instituições públicas, neste caso as autarquias, devem dar o exemplo. Realizar a Feira do Tejo poderia colocar em causa a saúde das pessoas e, nesse sentido, está justificada a decisão.
Vivemos, de facto, um estado de pandemia que nos afeta enquanto seres humanos e importa também às instituições e às pessoas coletivas, nomeadamente as de direito público, dar um sinal, dar de facto, dar uma mensagem, que é, ainda não temos a imunidade de grupo, aliás, tudo aponta para que, se o processo de vacinação correr bem, ela se atinja, e é uma previsão, nunca é vinculativa, para setembro de 2021, significa que, fazendo um encontro de vontades, de convívio e de partilha a acontecer na segunda semana de junho, objetivamente poderíamos colocar em causa ou em crise a saúde das pessoas e o seu próprio bem-estar. De facto, toda esta panóplia de organização de uma feira implica sempre a criação, a contratação e a formação de vontades de atos jurídicos, como sabe, a nível da contratação pública. Temos que termos alguns antecedentes ou atos prévios que temos que fazer, por obrigação legal e bem, e importa de facto decidirmos, até porque temos alguns compromissos que já vêm de 2020, que, como sabe, na sequência da lei que foi publicada, tivemos que contratar alguns artistas, pelo menos para quem já tinha de facto os preliminares ou atos jurídicos celebrados com algumas entidades, e também temos que notificar, sob pena de objetivamente perdermos esse dinheiro, que é mesmo assim, que em tempo também ressarcimos os artistas. De facto, vive uma situação complexa de sobrevivência e também, não só os artistas, como toda a panóplia que gira à volta da festa, nomeadamente os técnicos, as empresas e toda a gente que, de facto, nos tempos que correm, cuja atividade tem uma grande dificuldade de sobrevivência e, objetivamente, depois reflete-se na sua família e no seu bem-estar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ao contrário do que era expectável, Paulo Macedo, atual diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários de Tomar, não será reconduzido no cargo. A decisão foi do Conselho-Geral, que se reuniu para deliberar essa continuidade. Ainda assim, a ERT está em condições de avançar que este ato poderá ser impugnado, pois há dúvidas em relação à sua validade legal. Ou seja, para a recondução ou para a não recondução, será sempre necessária uma maioria entre o Conselho-Geral, o que não terá acontecido. Ainda para mais, terá havido registro para uma abstenção. A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares deverá então pronunciar-se em breve sobre a legitimidade ou falta dela neste processo. A confirmar-se a impugnação, o Conselho-Geral terá que reunir novamente. Pelo contrário, se tudo estiver dentro das normas, então Paulo Macedo, que é o diretor desde 2017, irá avançar na mesma para a recandidatura, um cenário que a lei lhe confere.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai ter de transferir para a Tejo Ambiente cerca de 730 mil euros com vista ao reequilíbrio financeiro das contas daquela empresa. Recorde-se que a Tejo Ambiente encerrou o primeiro ano de atividade com 2 milhões e 200 mil euros de prejuízo, o que levou os 6 municípios que integram a empresa intermunicipal a decidir pela transferência do montante em causa de acordo com a cota de participação de cada município na empresa, como explica o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.
A lei prevê que quando a empresa intermunicipal apresenta resultados negativos, possa haver o reequilíbrio financeiro. E o reequilíbrio financeiro é feito com base na cota que cada município tem na entidade. Como sabem, o valor negativo que a Tejo Ambiente apresentou foi cerca de 2,2 milhões de euros, o que equivale por dizer que o município de Ourém tem a responsabilidade de contribuir para o reequilíbrio financeiro da entidade no valor de cerca de 730 mil euros. Mas importa aqui também dizer duas ou três coisas que me parecem importantes. Primeiro, o orçamento que nós tínhamos aprovado para este ano, a nível municipal, já prevíamos 550 mil euros de reequilíbrio financeiro. E, portanto, não estamos muito longe daquilo que tínhamos previsto e, portanto, não é uma novidade, mas que estava previsto e que nós tínhamos já isso, tínhamos isso em consideração. Portanto, essa é a primeira situação que importa aqui dizer. Segundo, também é importante dizer que quando estes serviços, estamos a falar de saneamento básico e resíduos sólidos urbanos, estavam no município, em 2017, o prejuízo destes dois serviços no orçamento municipal foi de 1.756.932 euros. Em 2018, o prejuízo foi de 1.028.353. E em 2019, o prejuízo foi de 1.363.103.00. O que significa que, mesmo com este reequilíbrio financeiro que nós estamos agora obrigados a fazer, o esforço do município é muito inferior àquele que estava a fazer quando tinha os dois serviços na sua esfera municipal. Também é bom dizer que neste momento estão em curso no Conselho de Ourém cerca de 6 milhões de euros de investimento em saneamento. E que se não fosse através, com recurso a fundos comunitários, e que se não fosse através da empresa intermunicipal, nós não a conseguiríamos fazer, a não ser que nos endividássemos, porque, como sabemos, o Governo hoje apenas permite que acedam a fundos comunitários entidades intermunicipais. E uma terceira situação, que também é bom aqui dizer, que nós o ano passado, quando, a meio do ano, sensivelmente, quando nos apercebemos desta situação, tínhamos aqui duas possibilidades. Ou assumíamos que os seis municípios, assumiriam esta subsidiação, este reequilíbrio financeiro, ou ainda o ano passado tínhamos que ter aumentado as tarifas a todos. E obviamente que nós, atendendo ao período que atravessamos, atendendo à situação que estamos a atravessar, entendemos que isso não era ajustado e, portanto, assumimos todos, em sede de Conselho de Administração e depois da Assembleia Geral da Tejo Ambiente, que os municípios iriam, cada um por si, suportar este diferencial junto da entidade.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Aquanena, empresa de abastecimento de águas de Alcanena, formalizou a sua adesão à campanha Água da Torneira.pt, a bebida preferida, promovida pela Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável. Esta campanha pretende promover o consumo de água da torneira junto dos cidadãos, empresas e entidades públicas. A água da torneira é mais segura, mais barata e mais ecológica. A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ERSAR, confirmou mais uma vez no seu último relatório anual que a água que corre na torneira dos portugueses é de excelente qualidade. O relatório referente ao ano de 2019 indica que o valor médio da qualidade de água fornecida pela Aquanena é de 99,87% de cumprimento dos parâmetros fixados na legislação, tal como definido nos planos de controle de qualidade da água aprovados pela ERSAR. Para se considerar água segura, exige-se um valor médio de 98,66% do cumprimento nas análises efetuadas ao longo do ano. A média nacional, em 2019, foi de 99,58% e a média da zona de referência, onde se insere o Conselho de Alcanena, foi de 98,42%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTS realizou um especial informação dedicado à Linda School, Instituto de Línguas, escola situada em Tomar, numa altura em que houve mudança na gerência. Foi assim a altura de olhar para o passado, perceber como é que a escola está no presente e quais as ideias definidas para o futuro. Nesse sentido, primeiro do que tudo, houve lugar a um recuo no tempo, precisamente com Florinda António, ela que esteve na gerência da Linda School.
Eu já era professora no Instituto em Tomar, e tinha muitas ideias que queria pôr em prática no ensino e achava que não estava no meu melhor. Eu queria fazer algo mais e então comecei assim do zero, mesmo. E há 2, 3 anos cada vez evoluiu mais e olha, o meu sonho concretizou. Muito trabalho. Eu trabalhava das 8h30 da manhã até às 10h30 ou 11h30 da noite. Eu tinha 2 horários de professora, porque eu comecei sem dinheiro algum. Eu acho que tinha 200 pontos quando comecei a escola e comprei as primeiras secretárias de cadeiras. Então já vi. Ao longo do tempo eu tinha que ganhar dinheiro para investir e cada vez ficar melhor. Pronto. E foi isso que fiz e tenho feito isso sempre ao longo da vida. Tem-me dado imenso prazer. Foi maravilhoso ser professora e lidar com as pessoas todas. Gostei imenso.
A gestão da Linda School está agora entregue a Cidália Costa, que explicou quais os objetivos traçados para a escola, assegurando que irá realizar um trabalho de continuidade.
A Linda School é e continuará a ser a Linda School. Portanto, não pretendemos aqui alterar o que quer que seja. Portanto, é mesmo numa linha de continuidade. Houve uma mudança, de facto, na gerência, mas foi a única coisa que mudou. Portanto, a essência, o espírito, a forma de trabalhar, os colaboradores, tudo permanece aquilo que está. E, portanto, e é nesse sentido que nós que nós assumimos este empenho. Portanto, nós viemos para aqui exatamente com o intuito de dar continuidade a um trabalho que já existe, que está bem feito. E que merece todo o nosso apoio e o nosso esforço para que possa continuar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Tejo Ambiente, com um prejuízo de mais de 2,2 milhões de euros em 2020. A empresa Tejo Ambiente, criada em 2019 por iniciativa do Partido Socialista, iniciou a sua atividade em janeiro de 2020. A consequência imediata desta precipitada opção foi a extinção dos Tomares de Tomar. E não é sério vir-se agora argumentar, lamentar, face ao prejuízo apresentado pela nova empresa, seu primeiro ano de atividade, que as autarquias foram empurradas para estes sistemas e empresas. Relembro que este é um tema que já abordei em 2 outros momentos em notas do dia. A minha primeira intervenção foi em novembro de 2018, após os vereadores sociais-democratas apresentarem uma proposta em reunião de Câmara, para que se procedesse à extinção dos SEMAS, defendendo a transferência desses serviços para a orgânica da Câmara Municipal de Tomar. Essa proposta foi música para os ouvidos da maioria socialista do Executivo Autárquico, uma vez que nesse momento já preparavam a agregação de sistemas municipais e a consequente liquidação dos SEMAS, propondo-se criar uma nova entidade intermunicipal com competências na gestão em baixa dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento básico e de recolha de resíduos urbanos. Na altura afirmei que a única consequência que esta opção iria produzir era afastar estes serviços públicos municipais dos cidadãos, das populações e abrir caminho a uma mais fácil e rápida privatização da água. Não era a qualidade dos serviços públicos que estava em causa. A minha segunda intervenção sobre este assunto ocorreu em janeiro de 2020, logo após o início da atividade da Tejo Ambiente. Abordei o orçamento aprovado pela nova empresa para o ano 2020 e elaborado de acordo com os trilhos definidos pelo agora tão badalado estudo de viabilidade económica e financeira que sustentou e justificou a proposta de criação da nova empresa. Afirmei na altura que o documento aprovado tinha o mérito de, desde logo, esclarecer ao que vinha. Esta nova empresa, ao apresentar um conjunto de medidas de privatizações de serviços que anteriormente eram desempenhados pelos SEMAS, de que são exemplo, a contratação de serviços de recolha de resíduos urbanos, a contratação de serviços de apoio à contabilidade, a contratação de serviços de manutenção de redes de água, incluindo montagem e remoção de contadores e saneamento, assegurar a prevenção piquete através do call center, contratação de serviços externos para a leitura de contadores. Concluí na altura que, como diz o povo de Mansinho e com boas maneiras, assim se procura com esta agregação e estas medidas abrir e preparar terreno para num futuro próximo o capital mostrar as suas garras quando pensar ter chegado o momento certo para concretizar o seu sonho de privatizar a água. Mas afinal a coisa ainda é mais trágica do que parecia, uma vez que o responsável pela extinção dos SEMAS de Tomar afirmam agora que o estudo de viabilidade económica e financeira continha erros grosseiros responsáveis pelos prejuízos de mais de 2,2 milhões de euros apresentados pela Tejo Ambiente neste seu primeiro ano de efetiva atividade. Prejuízo que tem de ser compensado pelos 6 municípios que integram a empresa para repor o seu equilíbrio financeiro. Ao município de Tomar, cabe entregar de imediato à Tejo Ambiente a módica quantia de 813 mil euros para suprir o resultado negativo da gestão de 2020. Mas afinal, que tipo de erros são apontados ao malfadado estudo de viabilização? Chegado a este ponto, vem-me à memória um outro estudo encomendado pelo Executivo Autárquico de então, feito à medida, para aprovar a Carta Educativa do Conselho e justificar eventuais investimentos, alguns deles já decididos e aplicados. Já lá vão alguns anos. É que os erros agora apontados para justificar os resultados negativos obtidos são no essencial os seguintes. O número de contratos de saneamento previstos e indicados pelos municípios, 61 mil, quando na realidade são 35 mil. Consideraram o IVA aplicável às empresas 6%, quando afinal é 23%. Era suposto os 6 municípios participarem a partir de 1 de janeiro de 2020 até Tejo Ambiente e afinal 4 deles entraram só a 1 de julho. O Orém entrou e continua só com o subsistema de saneamento, desfazamento entre o início da atividade e o começo do recebimento de receitas. Demasiados e estranhos estes equívocos. Reafirmo que os SEMAS o que precisavam era de gestores políticos que acompanhassem o seu dia-a-dia, que vivessem os seus problemas, que lhe assegurassem condições de trabalho, que compreendessem a importância estratégica destes serviços públicos municipais para o futuro do nosso concelho, que lhes garantisse uma sensata autonomia de funcionamento. A sua extinção não resolveu nenhum problema.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.